Uau! Que foi isso? Muito especial estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Boa noite. Como o Maurício disse, eu estou com a Nath, a minha esposa, e a gente está muito feliz de estar aqui esses dias. Eu sou gaúcho, gaúcho macho, eu costumo falar isso lá em São Paulo, gaúcho macho, que lá eles costumam zoar a gente. Eu não vou falar qual é o meu time, nós não estamos passando por um bom momento, então. Eu prefiro não comentar sobre isso, mas a Nath é lá de São Paulo, casei com ela há quase 4 anos atrás, mais ou menos, e sempre que dá, a gente dá um pulo aqui no Rio Grande do Sul. E como é bom hoje estar aqui e conhecer vocês, porque a gente tem ouvido falar tanto, tanto do que Deus está fazendo aqui na Brasa Church. Deus tem feito grandes coisas aqui. Deus é poderoso. Que Deus, que Deus. E eu estou muito feliz desse momento. E hoje eu queria falar com vocês sobre esse tema. Eu gostaria de falar com vocês sobre heróis. Por que heróis? Porque hoje eu vi no cinema lá, estava passando por Novo Hamburgo e no shopping, eu vi que estava lotada a sessão de cinema, porque acabou de lançar aquele filme Avengers Guerra Infinita. E eu não sei se você curte esse negócio de heróis ou não, mas eu sempre curti na minha infância. Quando eu tinha 5, 6 anos mais ou menos, passou na sessão da tarde. O primeiro filme que impactou a minha vida, super-herói, Superman. E eu lembro que eu fiquei tão impactado, emocionado com aquele filme, que eu saí correndo para o meu quarto, eu abri a gaveta, eu tirei uma cueca vermelha e eu coloquei em cima da minha calça, eu peguei uma toalha, amarrei no pescoço, corri para a árvore do meu jardim, e eu ficava pulando de cima da árvore, dizendo: Deus, por favor, me ajuda a voar, tudo mais. E eu não voei, mas eu me esborrachei no chão várias vezes. Depois eu conheci um outro super-herói, fui para o cinema, eu tinha uns 8 anos, lançou o primeiro filme do Batman. E aí, uau, eu conheci aquele homem morcego, eu cheguei em casa, eu lembro que eu comecei a viver a experiência do Batman. E eu lembro de uma vez que minha mãe abriu a porta e eu estava no canto do meu quarto, no escuro, com os braços cruzados, e minha mãe falou assim: Thiago, o que que você está fazendo aí? E eu não falei para ela porque eu não podia revelar, mas eu era o Bruce Wayne, né? E fiquei muito contente com esses heróis, tudo isso fez parte da minha vida. Lembro que depois lançou o filme do Flash, e aí eu saía correndo pela minha casa, fazendo barulhinho, coisas de criança. Eu sempre gostei de heróis, sempre gostei muito, talvez você também gosta. Agora a gente está vivendo um momento em que eles estão voltando à moda, os super-heróis estão aí. Tudo isso é muito legal, mas por quê? Já parou para pensar por que nós gostamos tanto de heróis? Eu acredito que a gente gosta tanto de heróis porque os heróis, eles fazem a diferença. Os heróis, eles são pessoas especiais, eles são pessoas que eles dedicaram a sua vida a fazer algo que vai salvar o mundo, que vai fazer diferença na história. E eu acho, eu sou assim, eu tenho esse sentimento, talvez você também é assim. Eu não quero só passar pela vida. Eu quero realmente viver uma vida que faz diferença. Eu quero ao longo da minha vida poder deixar marcas. Eu quero ao longo da minha vida poder construir algo especial, ser usado por Deus para fazer diferença na vida das pessoas. E não por minha causa, mas tudo isso é sobre Ele, sobre quem Ele é, quão poderoso Ele é, quão maravilhoso Ele é. Então eu não sei você. Mas eu tenho esse sentimento com relação aos heróis, porque eu gostaria de viver também tudo isso. Mas, conforme a gente vai passando da infância para a fase adulta, a gente começa a perceber nossas debilidades, nossas fraquezas, nossas limitações, e aí a gente começa a desacreditar desse negócio de herói. E nós começamos a voltar a viver uma vida comum, nós nos acostumamos a uma vida comum. E nos esquecemos que, na verdade, Deus tem um grande plano para a nossa vida. Que, na verdade, Deus, Ele realmente quer fazer algo especial, que Deus está à procura de novos heróis. Eu olho para a Bíblia, por exemplo, eu vejo lá a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, e eu fico lendo aquela galeria e dizendo: uau, olha, Moisés, o Maurício falou sobre isso semana passada aqui, Moisés, que homem, que Deus, através da vida de Moisés, Noé, tantos homens como Abraão foram usados por Deus. Eu também gostaria de viver tudo isso. Mas aí a gente cresce e a gente acha que esse negócio de herói não é para nós. Quem sou eu? Não é? Foi isso que Moisés levantou quando Deus chegou para ele e disse: Moisés, vá diante do faraó e nós vamos tirar. Mas Deus, quem sou eu? Mas o que nós precisamos entender é que nós temos uma ideia, um conceito errado sobre heróis. Heróis não são essas coisas extraterrestres com superpoderes, não. Heróis, na verdade, são pessoas comuns. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que heróis são pessoas comuns que decidiram fazer o que ninguém quer fazer. Heróis são pessoas que veem o que todos veem, mas que eles decidiram ter uma atitude diferente. Um exemplo desses heróis é o Chapolin, por exemplo. O Chapolin, ele é cheio de limitações, ele tem os medos dele, ele não tem superpoderes, mas sempre que alguém diz, e agora quem poderá me salvar? Ele aparece, eu, Chapolin Colorado, né? É isso aí, Colorado. Foi uma indireta, mensagem subliminar. Mas aí, o Chapolin, ele simplesmente, nas suas limitações, decidiu fazer o que ninguém quer fazer. E eu quero te mostrar que isso é verdade. Heróis, na verdade, são pessoas comuns que fizeram o que ninguém queria fazer, que tomaram uma atitude na contramão do mundo. Um exemplo é o Chris Parker. O Chris Parker é um homem que no ano passado, ele é um mendigo, um pedinte, ele estava pedindo esmolas ao redor do Manchester Arena. E lá no Manchester Arena, de repente, aconteceu aquela explosão durante um show, vocês sabem. E quando todo mundo saiu correndo para fora da arena, ele ouviu os gritos e, de repente, todo mundo saindo, ele decidiu entrar e na direção contrária e fazer o que ninguém queria fazer. E ele entrou lá e começou a salvar crianças e idosos e pessoas que estavam lá dentro. E ele trouxe várias pessoas feridas para fora e salvou a vida dessas pessoas. E aí todo mundo ficou sabendo dessa história e ficou maravilhado, dizendo, uau, que incrível, quem é esse homem? E todas as emissoras do mundo chegaram para ele e perguntaram, quem é você e como você se sente sendo um super-herói? Você salvou muita gente. E a resposta do Chris Parker foi, eu não sou um super-herói. Eu sou apenas um homem comum, um cara normal, que entrou na arena naquela noite porque ouviu as crianças gritando. Eu simplesmente decidi fazer algo. E eu quero dizer que você também pode se tornar um herói, você também pode marcar a tua geração, você também pode, através da tua vida, viver algo que vai fazer diferença nesse mundo, nessa cidade, nessa região, se você tomar a decisão de fazer aquilo que precisa ser feito. Aí talvez você vira para mim e diz assim, Tiago, tá bom, eu entendi. Mas, e se... esses super-heróis que eu vejo, né, porque a gente olha para os heróis e fala assim, não, mas os heróis fazem o extraordinário. E esse tipo de herói não existe, Tiago. Por exemplo, a gente cresceu vendo esses filmes como do Super-Homem. E aí, de repente, tem um momento do Super-Homem que o trem vai cair, o inimigo lá destruiu a linha do trem, todo mundo vai morrer. E aí, de repente, o Super-Homem vai lá e ele se coloca de linha do trem. E aí o trem passa, a galera salve, Super-Homem, que legal. Então, nós vemos essas coisas extraordinárias e nós falamos, olha só, Tiago, esse tipo de coisa nós não somos capazes de realizar. Ou então aquele momento como o Neo no Matrix, quando os agentes chegam e começam a dar tiros no Neo, de repente o Neo levanta a mão assim, e as balas param, e aí ele faz assim, as balas caem no chão, e ele vai pulando os caras, e a gente, uau, que animal, isso é um super-herói. Mas não são só coisas de meninos, são coisas de meninas também, quando a Mulher Maravilha, ela sai correndo no meio daquele monte de soldado e ela pega aquele tanque e ela coloca o tanque em cima dela e ela joga o tanque, e aí todo mundo, uau, que incrível. São coisas extraordinárias. E pessoas comuns, Tiago, não fazem coisas extraordinárias. Engano seu. Pessoas comuns podem viver o extraordinário, podem ser usadas para operar o extraordinário. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero dizer para você, que você sendo comum, você sendo quem é, você pode ser usado por Deus para viver o extraordinário. Mas qual é o segredo? A minha proposta hoje para você é que o extraordinário, ele surge do nosso compromisso, nosso comprometimento com o ordinário. O ordinário são as coisas simples. São as coisas cotidianas. E eu quero te dizer que o extraordinário é construído nas coisas simples, é construído no ordinário. Você pode viver o extraordinário se tiver um compromisso com as coisas cotidianas, ordinárias e simples. Esse é um exemplo de Moisés. Moisés, tudo que ele tinha nas mãos dele, como o Maurício falou na semana passada, era aquele cajado, aquela vara, e ele vira para Deus e diz: Deus, mas quem eu sou? E aí Deus diz: o que você tem em suas mãos? Oh, eu tenho uma vara. Ok, uma vara na mão de Moisés não é nada, mas com o poder de Deus, aquela vara se transforma em coisas incríveis e é usada para libertar aquele povo, para tirar o povo do Egito, abrir o Mar Vermelho, e coisas extraordinárias acontecem através daquilo. É o poder de Deus agindo no ordinário. O poder de Deus age no ordinário. Mas a questão é que Moisés decidiu fazer o que ninguém queria fazer. Ele entendeu o chamado de Deus e ele foi e enfrentou o faraó, coisa que ninguém faria porque achava que morreria. Moisés foi. E o que eu quero mostrar hoje para você é que existe um outro herói. Continuando essa linha, como ele falou sobre Moisés, quero mostrar para vocês um herói chamado Davi. E Davi é um herói comum. Davi é uma pessoa comum. Mas nós conhecemos a história dele. Davi é aquele garoto que derrubou um gigante. E aí você vai no Google, você vai ver lá milhares, bilhares de histórias baseadas na história de Davi, filmes, livros que foram lançados, mensagens que são pregadas por todo mundo sobre essa história, jogadores de futebol que vão entrar em campo, e aí o técnico reúne e conta: olha, lembrem-se daquele garoto, jovem Davi, pequeno em estatura, comparado àquele gigante, mas ele venceu o gigante, desafiando os gigantes. Essa história de Davi se tornou talvez uma das histórias mais conhecidas de todos os tempos. Nós temos Davi como um herói. Isso não é algo extraordinário? Um jovem, um adolescente que enfrenta um gigante de mais de 3 metros e derruba esse gigante e acaba com uma guerra internacional, um jovem. É isso que Deus é capaz de fazer, Deus age, Deus opera o extraordinário. Davi era um herói comum, eu quero mostrar isso para você. O texto diz para nós, 1 Samuel 17, diz para nós o seguinte, versículo 17 a 19, diz assim: nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi. Bom, Davi, não sei se você sabe, ele era um adolescente nesse momento, ele tinha ali cerca de 17, 18 anos, ele era o filho caçula de 8 irmãos, e diferente da nossa cultura, naquela cultura o caçula não tinha vez, ele era desvalorizado. E ele era responsável por fazer aquilo que mais ninguém queria fazer. Então, ele era pastor de ovelhas, porque ser pastor de ovelhas não era nada. Era algo extremamente ordinário. Os irmãos dele, pelo contrário, eram soldados do rei Saul, homens de verdade. E ele viveu assim, ele tinha que fazer o que ninguém mais queria fazer, ele cuidava das ovelhas da família. Em um determinado momento, Deus decidiu ungir o novo rei de Israel. E aí mandou o profeta Samuel para lá. Samuel chegou para Jessé e falou assim: Jessé, agora eu vou aqui ungir o futuro rei de Israel, e é um dos teus filhos, Deus falou, então vamos aqui fazer um desfile. E aí fizeram o desfile do garoto verão de Jerusalém para descobrir o futuro rei de Israel. E aí veio o primeiro filho, tipo Rodrigo Hilbert, assim, entrou, pá, cheio de habilidades, como soldado. E aí Samuel falou assim: uau, certamente é esse. E aí Deus disse: não, não é. Ah, então vem o próximo. Aí entrou o segundo, o cara malhado, trincado, crossfit, entendeu? O campeão de crossfit aqui de Jerusalém. E aí entrou ele: não, certamente esse é o rei de Israel, que reizão, que incrível. E aí Deus disse: não, não é esse. E assim foram passando todos os filhos de Jessé, até que Samuel disse: puxa, mas acabou? E aí Jessé diz: não, tem mais um, mas ele não é rei, ele é só um pastor de ovelhas. Chame ele, por favor. E aí Davi entra. E quando Davi entra, Deus fala para Samuel: é ele, é ele. Sabe por quê? Porque o texto diz, 1 Samuel 16 diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Enquanto todos viam só um tampinha, viam só um cara pequenininho, viam um cara que não tinha condições, que não tinha potencial, Deus via no coração e na atitude de Davi um rei de verdade. E ali Davi foi ungido diante dos irmãos, soldados experientes, diante do pai que o havia deixado de lado naquela festa, diante de todos, Davi é honrado, Davi é ungido. E aí então surge o capítulo 17 de Samuel, que vai continuar a história de Davi, o que aconteceu depois que ele foi ungido. E olha que interessante essa história, o texto diz, nessa ocasião, que ocasião? O capítulo 17 começa falando sobre uma guerra, um conflito internacional, os filisteus de um lado, Israel de outro, eles estavam no vale de Elá, e então um gigante, diz o versículo 16, ele desceu durante 40 dias e ele desafiava Israel dizendo que alguém de vocês venha batalhar comigo e quem perder vai se submeter um ao outro. Se nós perdemos, nós nos rendemos, se vocês perderem, vocês se rendem a nós. Então era mais ou menos como se fosse um conflito entre o Trump e aquele cara coreano engraçadão lá, o que tem cara de desenho animado lá, o ditador coreano. Como se os dois estivessem em conflito, era isso que estava acontecendo, duas potências, Israel e os filisteus, e o gigante Golias, um homem de 3 metros, vindo desafiar o povo, e aí ele gritava, quem aqui realmente acha que é capaz, então venha e me desafie, e meu, todo mundo saía correndo com medo, com muito medo, até que então, o texto sai do macro, desse conflito internacional, do versículo 16, vai para o versículo 17, que diz, nessa ocasião, que ocasião? Um conflito internacional, uma guerra. Nessa ocasião, o texto vai da guerra para uma cena familiar. Que cena é essa? Jessé disse a seu filho Davi, logo depois de ter sido ungido rei de Israel, disse o seguinte, olha filho, pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Provavelmente o comandante era mineiro. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá lutando contra os filisteus. Imagina como é ouvir isso. Filho, vai lá, porque seus irmãos estão com todos os homens de Israel. Você não é um homem, você é só um menino. Então o pai dele sempre não percebeu o talento dele, não reconheceu. Você sabe o que é isso? Não se sentir reconhecido, não se sentir valorizado, sentir que você é menosprezado, e você sente que interiormente tem valor, que você tem o que oferecer. Talvez Davi viveu esse conflito. Davi vivia sozinho com as ovelhas, no meio do campo, longe da sua família, esquecido pela família, invisível a todos os homens, mas não invisível para Deus. E nesse momento então, o pai dá uma tarefa para ele. E sabe qual é a resposta de Davi? A resposta de Davi vai mostrar para nós as atitudes que constroem o extraordinário. E nós sempre pensamos, Davi foi corajoso, ele teve fé. Não, teve muito mais do que isso. Davi venceu o gigante em pequenas coisas na vida dele. Davi venceu gigantes maiores que Golias, muito antes de enfrentar Golias. E eu quero te mostrar, talvez aquilo que você nunca viu no texto. O texto continua dizendo no versículo 20, as atitudes de Davi. 3 atitudes de um herói. 3 atitudes que constroem o extraordinário. A primeira, versículo 20, vai dizer para nós o seguinte. Levantando-se de madrugada. É a resposta de Davi a seu pai. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Primeira coisa nesse texto é essa frase, levantando-se cedo de madrugada. A primeira atitude que constrói um extraordinário é a excelência. A excelência. Esse cara, ele não é um cara que ele deixa a tarefa que ele recebeu do pai por último, ele não deixa para lá, ele não fica enrolando, ele coloca isso como prioridade, ele leva a sério. Quando ele podia ter dado uma resposta diferente, quando ele podia dizer assim, opa, não, eu, leva você, eu sou o futuro rei de Israel. Não, Davi recebe a mensagem, a tarefa do pai, ainda que desvalorizado, ainda que esquecido, ainda que rejeitado, ainda que invisível, e ele tem a atitude de um herói quando ele decide ser excelente. E ele não apenas faz o que o pai manda, mas ele faz bem feito, ele faz a mais, ele anda a 2ª, 3ª milha, ele vai dormir cedo, ele acorda no outro dia cedo, ele levanta de madrugada, porque ele não quer perder tempo, ele faz as coisas com excelência. As pequenas coisas na vida dele, Davi faz com excelência. Veja só que o texto continua dizendo que Davi também deixou o rebanho com outro pastor. Talvez esse era o momento que Davi podia falar assim: ah, pai, tá bom, vou fazer a tarefa. Mas agora você vai sentir minha falta, você vai reconhecer o meu valor, porque você vai ver o que é não ter alguém para cuidar das ovelhas, você vai sofrer, vai ver como é pesado meus serviços, você vai se colocar no meu lugar. Não! Davi liga para um amigo dele e diz: amigo, brother, você pode cuidar das ovelhas para mim, por favor? E o amigo vai cuidar. Então Davi é extremamente responsável. Você pode dar uma tarefa para Davi, Davi vai dar o melhor, e se ele não sabe fazer, ele vai descobrir como fazer. Você pode colocar qualquer coisa na mão dele, porque ele sempre será excelente. Essa é a marca de Davi. Interessante que Davi, nas pequenas coisas, nos detalhes, ele fez a diferença, e é isso que Deus está à procura. Deus está procurando pessoas que são excelentes nos detalhes, porque nós sempre estamos olhando para as grandes coisas. Nós sempre achamos assim: não, eu quero ser usado por Deus nas grandes coisas, eu quero ser usado por Deus lá no palco da Brasa Church. Mas, meu amigo, para chegar no palco, você precisa, na verdade, entender que Deus está à procura dos servos bons e fiéis nas pequenas coisas. Davi não era fiel no palco, Davi era fiel pastoreando ovelhas, Davi era fiel levando os pães e os queijos, Davi era fiel nas pequenas coisas na vida dele, e foi isso que construiu o extraordinário, foi isso que levou ele ao palco, foi isso que levou ele a grandes posições na vida dele. Deus não está à procura de pessoas boas nas grandes coisas, Deus está à procura de pessoas fiéis nas pequenas coisas, nos detalhes. Os detalhes são importantes. Portanto, diz que Davi fez tudo isso, ele derrubou o gigante, e todo mundo ficou impressionado, e aí ele foi promovido. Provérbios diz o seguinte: observe um trabalhador habilidoso em seu trabalho, ele será promovido ao serviço real. Isso é verdade. Davi foi promovido ao serviço real porque ele era excelente em tudo, e o capítulo 18, versículo 5, vai dizer para nós o seguinte: olha só, o chefe dele percebeu tudo que Saul lhe ordenava fazer, agora ele trabalhando no palácio. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Saul, chefe dele, começou a perceber: uau, que jovem é esse, tudo que eu faço para ele, ele faz com tanta habilidade. Nas pequenas coisas, é isso. Como certa vez disse o Oscar, quando chegaram para ele, aquele jogador de basquete brasileiro famoso, nós conhecemos, nossa, o Oscar é incrível, ele não errava uma bola, começaram a chamar ele de mão santa, que todas as cestas que ele mandava, ele acertava 2 pontos, 3 pontos, ele não errava. E aí chegaram para ele e falaram assim: nossa, Oscar, você é o mão santa. E ele disse assim: não, mão santa coisa nenhuma, isso aqui é mão treinada. Porque ele passava horas depois do treino dele, com a esposa dele arremessando 1000 bolas, na direção da cesta, a esposa jogava de volta, ele arremessava, a esposa jogava. Excelência, busca pela excelência, trabalho, dedicação. Você precisa entender isso, João. Nós estamos vivendo uma geração hoje que tem dificuldade de construir, porque recebeu tudo de mão beijada, porque os avós trabalharam sem se perguntar o que lhes fazia feliz. Os pais trabalharam sem lhes perguntar o que lhes fazia feliz, mas aí surge a nossa geração que tem recursos, que tem condições de estudar, de fazer intercâmbio, de viajar para fora, tem condições de estudar coisa que eles não puderam fazer, e a gente começa a se achar, e a gente fala do casamento dos nossos pais, fala daquele, e a grande verdade é que nós queremos ser felizes, queremos um grande casamento, queremos uma grande carreira, mas uma grande carreira não acontece. Um grande casamento não acontece, um grande amor que você quer viver não acontece, é construído. Um grande amor é construído com muito sacrifício, com muita dedicação, renúncia. Mas nós estamos vivendo uma geração que casamento é descartável, porque nós abrimos mão de qualquer relacionamento, tão logo exige renúncia, tão logo exige sacrifício, porque tudo hoje é o que me faz feliz. Mas o casamento exige excelência, o casamento exige dedicação, a carreira exige dedicação, trabalhar na igreja, servir a Deus como voluntário, como um discípulo, requer dedicação. Nas pequenas coisas, nós temos que ser excelentes, porque o nosso Deus é um Deus excelente, porque o nosso Deus é um Deus que deu o melhor para nós. Deus na criação, Ele deu o seu melhor. A Bíblia diz que a criação expressa a sua majestade, a sua grandeza, o seu poder. E nós podemos ver a grandeza desse Deus nos detalhes da criação. Quando a gente olha para o mar, a gente diz, uau! Quando a gente olha para baixo do mar, as maravilhas debaixo do mar, do mundo marítimo, nós dizemos, uau! Quando nós olhamos para o céu, para o universo, para as estrelas, nós ficamos maravilhados e nós dizemos, uau, que Deus maravilhoso, que Deus incrível, porque toda a natureza revela a grandeza do nosso Deus. Canais foram criados como o Discovery Channel para falar sobre a criação. Animal Planet mostrando o pequeno animalzinho com aquela lente de super zoom, mostrando aquele pequeno animalzinho que Deus fez com detalhes, com cores. Tudo que Deus fez, animais diferentes, plantas diferentes, cores diferentes, um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus poderoso, que se expressa com excelência a nós na sua criação. Mas aí a gente, quando vai servir a Deus, essa cultura que a gente tem dentro da igreja, que para Deus qualquer coisa vale. Mas nós somos o povo chamado por Deus para anunciar a sua grandeza. Deus deu o melhor na criação e Deus deu o melhor na justificação, na sua obra na cruz. Ele enviou o seu filho, o que ele tinha de mais precioso, ele entregou por nós. Deus dá o melhor por nós o tempo todo na história. Deus sempre tem derramado as bênçãos, a graça, a justiça sobre a sua vida. Mas nós não damos o melhor para Deus. Davi entendeu quem Deus era. Davi entendeu que esse Deus era grandioso. Davi entendeu que ele precisava fazer tudo com habilidade, que ele precisava dar o melhor, que ele precisava ir além. E ele fez isso. A excelência constrói o extraordinário. Por isso, como disse Thomas Edison, ele disse, o gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Thomas Edison, a próxima, o gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Não tem a ver com ter uma ideia brilhante, não tem a ver com você descobrir a fórmula do sucesso, tem a ver com ralar muito, tem a ver com trabalhar muito, tem a ver com construir. A Bíblia diz, quem trabalha bem a sua terra, terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Nós somos essa geração miojo, essa geração que gosta de coisas instantâneas. Nós gostamos de coisas imediatas, nós não queremos construir, nós queremos um código que vai nos ajudar a passar de fase logo, nós queremos resolver de qualquer jeito, a gente quer dinheiro fácil, a gente quer resultado imediato, tudo na nossa vida funciona assim, mas isso não existe, como a Bíblia diz, isso é correr atrás de fantasias. Não existe esse mundo de fantasias, o mundo que existe é o mundo de ralar, é o mundo de construir, é o mundo de sacrifício. Sabe como Jesus Cristo salvou o mundo? Se sacrificando. Ele deu a própria vida. Não existe um meio de se tornar um herói, senão dedicando a sua própria vida com sacrifício, com renúncia, com excelência, dando o melhor de si mesmo. Esse é o caminho. Você quer viver o extraordinário? Primeira atitude é excelência. A segunda atitude que constrói o extraordinário na história de Davi é submissão. Veja que o texto diz o seguinte, Davi fez tudo isso conforme Jessé lhe havia ordenado. Pode clicar, conforme Jessé lhe havia ordenado. Submissão. Nesse momento, Davi podia ter chegado e virado para o pai e dito assim, ah pai, agora eu sou o futuro rei de Israel, quem é você para me dar ordens? Quem são meus irmãos? São eles que têm que me servir? Aliás, eu não vou servir Saul. Porque ele é meu concorrente, eu sou o futuro rei de Israel. Ele podia jogar na cara do pai, jogar na cara do mundo inteiro, mas o que ele fez? Ele se submeteu. Submissão. E eu acredito que a submissão é um dos segredos do sucesso. Um segredo esquecido. Porque a nossa geração não valoriza e não gosta desse papo de submissão. Pelo contrário, alguns livros foram lançados, como esse livro chamado Geração Eu, ou um livro chamado Narcisismo Epidêmico. São livros lançados nos Estados Unidos para falar sobre a nossa geração, uma geração que tem o olho para o umbigo, uma geração que vive olhando para si mesmo e buscando a felicidade pessoal. Isso é tão verdade que a revista Época lançou em 2012 uma reportagem chamada Eu Me Acho. Uma reportagem falando sobre as características da nossa geração. E a primeira característica que a reportagem trouxe foi que a nossa geração tem uma visão distorcida de suas qualidades. Nós crescemos ouvindo dos nossos pais que tudo que nós fazíamos era especial. Foi legal isso da parte dos nossos pais, porque eles talvez não tiveram isso de seus pais e quiseram nos amar, nos valorizar, mas valorizaram tanto, elogiaram tanto, que a gente começou a achar que a gente era a última bolachinha recheada do pacote. Né? E aí a gente cresceu assim, achando que a gente era realmente incrível e maravilhoso, e a gente começou a se achar. E a gente começou a enfrentar problema com a submissão. Eu costumo dizer que 3 filmes foram lançados para falar sobre essa geração, e a nossa geração adorou, eu também adorei. Maze Runner, Jogos Vorazes e Divergente. Todos eles a mesma história. Os jovens, os adolescentes vão salvar o mundo. Eles são libertadores, eles vão salvar o mundo dos seus pais, do governo, eles vão salvar o mundo do inimigo, eles vão salvar o mundo. Eles têm a resposta. E aí surgiu a Katniss. E aí a gente olhou para a Katniss e falou assim, uau, eu acho que eu sou tipo a Katniss, né? Eu sou a nova Katniss. Meus pais não entendem isso. E aí você viu aquele filme Divergente. E aí no filme Divergente a menina é como nós, assim, insegura, né? Toda insegura, ai, eu não sei quem eu sou, ah, mas eu sou feia, eu não sou bonita, ah, mas eu não tenho nada de especial. E naquele mundo, o mundo era dividido em 5 habilidades. E um jovem tinha que escolher qual era a sua habilidade, reconhecer sua habilidade. Então ele não conseguia reconhecer, e aí ela ficava em crise, porque estava chegando a hora de assumir a sua identidade, a sua área. E ela não descobria, chegou no dia, ela foi fazer o teste, enfiar a agulha nela, e ela toda insegura, ai, e enfiar a agulha nela, e a mulher olhou para ela e disse assim, e ela, ai, que foi? E a mulher disse assim, eu não posso falar para você, eu não posso falar, e a mulher saiu, foi para o computador, e ela disse, não, por favor, fala para mim, eu preciso saber a verdade. E a mulher falou assim, sabe qual é a verdade? É que você é divergente. Nessa hora, cara, que eu ouvi isso, eu falei assim, meu coração se encheu assim, é isso? Eu sou divergente, não é? E não é que existe algo de errado em mim, é que o mundo não me entende. Então o que a mulher falou para ela foi o seguinte, não é que você não tem uma habilidade, é que você tem todas as habilidades, você é boa em tudo. Oh, né? E aí a menina chega em casa, não ajuda nas tarefas, a mãe fala assim, estou saindo de casa, mas você arruma a casa ali, lava a louça, a mãe volta, o pai volta, o menino está no videogame, não arrumou o quarto, fala assim, oh caramba, você não fez nada. E aí você fica pensando assim, meu pai não sabe que eu sou divergente. Divergentes não lavam a louça, divergentes eles não são organizados, né? A gente acredita nessas besteiras e tudo mais. E é assim, meu amigo, a gente precisa tomar cuidado para não se achar demais, a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína, nós começamos a nos achar. A segunda característica da nossa geração é que uma geração que tudo busca a própria felicidade, foco em si mesmo e na realização pessoal. O casamento tem que me fazer feliz, o trabalho tem que me fazer feliz. E se não me satisfaz pessoalmente, se o casamento não me satisfaz, se o trabalho não me satisfaz, se a igreja não me satisfaz, eu pulo fora, tudo é descartável. Eu não assumo um compromisso para sempre no casamento, eu não assumo um compromisso com a igreja, é até que você me sirva. Quando você para de me servir, quando para de me agradar, quando para de ajudar na minha própria felicidade, aí eu questiono se você realmente é bom. Então, uma geração que tem o foco em si mesmo, tudo é sobre si mesmo. Terceiro lugar, é uma geração que tem dificuldade com críticas, tem dificuldade com pressão, porque foram super protegidos pelos pais com plástico bolha, desde que nasceu, os pais já colocam aquele cuidado, é frágil, né? E aí você vai para a escola, ai daquele que encostar a mão no meu filho, ou falar do meu filho. Eu lembro que na minha época era muito diferente. Eu falava da professor, meu pai falava assim, eu estou do lado do professor, eu vou acabar com você também. Não, mas o professor, não me interessa o professor, eu vou lá falar com esse professor, nós vamos por você, para não sei o quê. Hoje em dia é tudo diferente. Eu lembro que na minha época tinha um negócio que eu chamava de cuspe do capeta. era o metiolate. E aí, cara, quando eu me machucava brincando, minha mãe vinha com aquele metiolate, aquele potinho laranja, parecia a música do tubarão vindo. Tananana. Ela chegava, passava na ferida, ficava laranja horrível, você ia brincar, todo mundo ria da sua cara, porque tinha um negócio laranja na sua perna, e ele ardia pra caramba, você ficava soprando. Lembra do metiolate? Mas hoje o metiolate é incolor e indolor. Imagina, vai arder o joelhinho, né? Vai machucar, tadinho. Eu lembro que eu era muito raquítico, e lá em casa a gente não tinha dinheiro para biotônico, minha mãe descobriu um negócio chamado óleo de fígado de bacalhau. Se o metiolate é o cuspe do capeta, o óleo de fígado de bacalhau é o vômito do capeta. Cara, aquilo descia terrível. Mas hoje o óleo de fígado de bacalhau é sabor chocolate. Sabor quick. Entendeu? Hoje é assim. Então tudo foi facilitado, são super protegidos. Então hoje nós já não sabemos mais lidar com a pressão. Nós já não sabemos mais lidar com as críticas, nós sofremos muito e vários distúrbios, porque nós não fomos preparados para a vida, não sabemos lidar com os desafios da vida. Veja que Davi está lidando com uma família difícil, Davi está lidando com a invisibilidade, Davi está lidando com rejeição, José lidou com rejeição, esses grandes homens da Bíblia, eles aprenderam a lidar com os desafios da vida. E nós precisamos aprender a lidar, e ele foi submisso. Outro caso, o Thor, sabe o Thor? Ele é o filho, pode passar adiante, o Thor, ele é o filho do deus Odin, grande deus. Mas a história do Thor é que ele foi insubmisso ao pai dele, por causa disso, como disciplina, ele foi enviado à terra para aprender uma lição. O que eu acho interessante é que nós temos como exemplo de um outro grande herói, um herói de verdade. Que ele é o filho do Deus vivo, Deus grande e poderoso, o único e verdadeiro Deus. Mas ele veio à terra, não porque era insubordinado, mas porque ele era submisso. E porque ele recebeu do Pai uma missão importante, a missão de salvar o mundo. E ele faria isso através da sua própria vida. Derramando seu sangue sobre aquela cruz, que era o meu lugar, era o seu lugar. Ele assumiu a morte de um criminoso. E ele era dono de toda a glória, de toda a majestade, ele habitava nos céus, mas a Bíblia diz em Filipenses 2:5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, a forma de servo, e se tornando obediente à morte de cruz. Que Deus! Ele abriu mão dos seus direitos, abriu mão da sua glória, ele abriu mão de quem ele era, ele abriu mão de tudo. A Bíblia diz que ele é dono de todas as coisas foram criadas para ele, por ele e são dele, mas ele abre mão de tudo, ele tem a razão, ele é um Deus justo, ele é perfeito, ele abre mão de tudo e ele se submete porque ele sabe, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz, quem se humilha será exaltado. É uma promessa na Bíblia. Descubra essa promessa. Quem se humilha será exaltado. Quem se submete é exaltado. E Jesus Cristo foi exaltado à mais alta posição que está nos céus, para que ao nome de Jesus Cristo toda a língua confesse que Ele é o Senhor. É isso. Há uma promessa na Bíblia. Deus odeia os orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quem se humilha será exaltado. Veja essa tabela em que eu mostro isso na vida de homens e mulheres que foram usados por Deus, jovens. José foi rejeitado pela família, foi parar no Egito, e aí então ele parou na casa de Potifar, e ele foi mordomo, ele foi escravo, mas ele deu o melhor como escravo. Nos detalhes, Potifar percebeu que Deus estava com ele, então numa situação ele foi traído, ele foi enganado, ele foi preso. Como carcereiro, ele deu o melhor, e assim ele foi se submetendo a se tornar um dia o governador do Egito. Assim foi com Josué, com Moisés, assim foi com Davi. Davi se submeteu ao pai, que não o reconhecia, mas ele foi promovido, ele chegou na corte do rei Saul, depois ele se submeteu a Saul, que tentou matar ele 5 vezes, ele se submete,
E ele teve a chance de acabar com a vida de Saul um dia que ele encontra Saul na caverna. Mas ele não faz, porque ele sabe que não será do jeito dele, mas que Deus está cuidando da vida dele. E se Deus prometeu, Deus vai cumprir no tempo dele, do jeito dele. Deus não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Deus nos ensina a se humilhar e se submeter, e Ele no tempo dEle, Ele agirá. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Assim também foi com Onésimo. Onésimo era um escravo. Ele cansou de Filemão, que era o chefe dele, ele roubou algumas coisas e foi embora. Paulo encontra ele em Roma e diz assim: Onésimo, que atitude foi essa? Você não deve fazer isso. E pregou o evangelho para ele, ele tomou uma decisão com Jesus e disse: agora você precisa voltar e pedir perdão. Não, Paulo, se eu fizer isso, o Filemão vai me matar, porque existia uma lei que podia matar o escravo que o roubasse e fugisse. Paulo diz assim: ele não vai te matar. Paulo escreve uma carta e assina a carta e diz: vá lá, pede perdão e apresenta essa carta para Filemão. É a carta que está na sua Bíblia, a carta de Filemão. E a história da igreja diz que Onésimo, um escravo, se tornou bispo na igreja de Éfeso. Quem se humilha será exaltado. É uma promessa, creia nisso. Terceira e última atitude que constrói o extraordinário é a fé. Terceira e última atitude é a fé. A história diz que Davi chegou lá, naquele momento. Ele foi excelente, saiu cedo de madrugada, pegou a carga, ele partiu, chegou com todas as coisas, ele fez conforme o pai, e ele chegou exatamente na hora, que hora? Na hora que Golias gritava e fazia o desafio. E quando ele chegou lá, diz que todo mundo parou para ouvir, ele: o que está acontecendo? E ele parou para ouvir, e então Golias soltou o desafio. E olha o que aconteceu, o texto diz: enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Não havia um homem que realmente lembrasse de quem Deus era. Deus havia dado promessas para a nação de Israel. Deus tinha dito: eu estou com vocês, e não importa o que aconteça, não importa quem se levante contra vocês, eu vou defender vocês. Eu estou com vocês e eu vou cuidar da vida de vocês. Mas eles se esqueceram de quão grande é esse Deus, eles esqueceram de quão poderoso esse Deus é, quão incrível esse Deus é, e eles ficaram com medo. Eles só podiam ver a grandeza do gigante, eles não viam a grandeza de Deus, eles fugiram, eles se esconderam cheios de medo. Então Davi, ele diz: não, o que vocês estão fazendo? E Davi vai até Saul e diz para Saul: eu vou, eu quero mostrar quem é o nosso Deus para esses caras que não entendem que o nosso Deus é o verdadeiro Deus. Eu vou em nome de Deus, não é em nosso nome. E Saul diz para ele: não, você está louco, esse homem é um guerreiro experiente, você é apenas um menino, um pastor de ovelhas. E aí então Davi diz: não, deixa comigo, eu ataquei o urso lá cuidando das ovelhas, eu ataquei o leão, eu cuidei de tudo. Saul diz: então põe a minha armadura. Davi tenta pôr a armadura e não consegue. Ele diz: eu não consigo andar, a espada é muito pesada. Davi diz: deixa que eu vou do meu jeito. E aí o texto diz que Davi saiu e ele fez o seguinte, diz o texto: então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, 5 pedras lisas, o ordinário, 5 pedrinhas, comparadas àquele grande guerreiro que tinha um arsenal de armas, que tinha um escudeiro andando junto com ele, para que ele pudesse escolher que arma gigante ele ia usar contra aquele jovem vai e escolhe 5 pedrinhas lisas, mas ele é detalhista, ele não pega qualquer pedra, ele treinou, ele sabe qual é a pedra que ele precisa, ele pega 5 pedras lisas, ele escolhe cada pedra com cuidado, e ele coloca essas pedras no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, ele aproximou-se do filisteu, e aí ele lançou o desafio para o filisteu. O filisteu falou com ele, dizendo: ei, com isso que você vem? E aí a Bíblia diz o que aconteceu. O versículo seguinte vai dizer para nós: tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa. aquela pedra lisa. Só bastou uma, só precisou de uma, porque Davi treinou muito durante a sua vida. Mas aquela pedra, quando arremessada, quando ela foi atirada, ela foi conduzida por Deus como um míssil na direção da cabeça daquele gigante. E ali, naquele momento, Davi viveu o extraordinário. Davi viveu o que nunca nenhum homem tinha visto. Porque ele tinha fé, porque ele via quem era esse Deus, e ele disse, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. E aí ele foi até o gigante, diz que ele pegou a própria espada do gigante, enfiou na cabeça do gigante, ele pegou aquela cabeça grande e ele mostrou para o povo de Israel, e provavelmente ele gritou, ah! Imagina aquele povo gritando, ah! O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grande, mostrando que de fato nós precisamos crer nas promessas de Deus, naquilo que Ele fez, que Deus é um Deus grande, Deus é um Deus poderoso. O nosso compromisso com o ordinário, com as pequenas coisas, os detalhes, a nossa submissão. Às vezes a gente olha e fala assim, precisa ter fé, mas a fé se revela na excelência, a fé se revela na submissão, a fé se revela no nosso amor, é a fé prática. Por isso, Davi venceu e viveu o extraordinário, a história dele é contada até hoje, foi um herói, mas era alguém comum, como eu e você. Veja o que o texto diz sobre ele, Atos, Novo Testamento, Atos capítulo 13, versículo 36, diz, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Davi foi usado por Deus para marcar a sua geração. Davi deixou um legado, Davi fez história, Davi se tornou um herói, o nome dele está cravado na galeria dos heróis da fé. Um grande homem, um homem comum, mas foi usado por Deus de forma extraordinária. Mas o que eu acho interessante desse texto é que o texto diz, e ele adormeceu, e ele foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Por que que o texto diz isso? Que indelicado falar que o corpo se decompôs, que falta de respeito com Davi. Por que a Bíblia fala sobre isso? Sabe por quê? Porque a Bíblia quer mostrar que Davi era gente como a gente, um homem de carne e osso, com suas fraquezas, com suas limitações, mas entenda uma coisa, Deus escolheu usar aquilo que é fraco, aquilo que não é nada, porque Ele quer mostrar que o poder é dEle, a grandeza é dEle, e portanto Davi era o palco perfeito para Deus manifestar o seu poder. Não interessa se você é fraco, não pode, não é capaz, você se torna assim o palco perfeito para Deus te usar, e tudo o que você precisa fazer é dar o passo, dê o passo. Entenda uma coisa, a vida é curta, Deus é grande, tome o passo. Todos os grandes homens que foram usados por Deus, eles deram o passo. Moisés deu o passo, quando ele, diante daquele desafio, o mar, o povo egito, do Egito vindo, os soldados, eles iam morrer ali. Então Deus diz, Moisés, enfia o cajado na água, e Moisés vai e coloca o pé, dá o passo, ele molha o pé na água, e ele abre o mar vermelho, e eles vivem o extraordinário. Então Pedro está naquele barco e Jesus vira para ele e diz, Pedro, vem até mim. E Pedro precisa sair nas ondas, o vento fustigando o mar, e ele sai da sua zona de conforto, ele dá um passo e ele vive o extraordinário, ele anda sobre as águas, o que homem nenhum fez. Se você quer viver o extraordinário, você precisa ter fé e dar o passo, sair da sua zona de conforto e experimentar algo novo que Deus vai fazer na sua vida. Por isso, para refletir, praticar, para terminar dizendo três coisas. Primeiro, a história não acabou. Deus continua procurando pessoas comuns e dedicadas a quem possa usar. A história não acabou. Muitas vezes a gente olha para a história da Bíblia, a gente é um livro completo, Gênesis, Apocalipse. A gente pensa, bom, a história de Deus no mundo acabou. Eu quero dizer para você que não. A história continua sendo escrita. Deus continua à procura de Moisés, de Davi, em nossa geração, homens que Ele possa usar. Há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de atender um chamado para participar de uma conferência do Billy Graham, chamada Lausanne, com 150 países representados por 1.000 líderes. 1.000 líderes de 150 países do mundo. E quando eu cheguei lá, os indianos, os chineses, Coreia do Norte, egípcios, pessoal da África, pessoal de todas as regiões do mundo, de repente eu sentei num grupo de conexão e eu comecei a ouvir a história de uma menina de 25 anos, ela era muçulmana do Irã, e ela aceitou a Cristo, ela teve uma visão e ela aceitou Jesus Cristo. E ela começou a servir a Deus no meio do povo dela, levando Jesus, a família entregou ela, ela foi parar numa solitária, ela passou 30 dias na solitária, mas na solitária ela disse, eu recebi uma visita de Jesus que me disse que me enviaria para o meu povo para pregar o Evangelho, e que isso custaria a minha própria vida. E eu olhei para aquilo e eu disse, uau. O rapaz do lado era um rapaz da África e ele começou a falar, pois bem, eu nasci na África, na Angola, no meio da guerra civil, meus pais foram mortos, assassinados, eu cresci sem meus pais, sem família, mas um dia eu conheci Jesus. E eu entendi que Jesus estava me chamando para curar as feridas do meu povo africano, e eu criei uma igreja que vai sarar as feridas da África. E eu olhando para tudo isso, eu disse, posso não compartilhar minha história? Sabe o que que é? Depois, o rapaz da China começou a falar. Vocês não sabem o que está acontecendo na China. O evangelho está explodindo na China. Igrejas para todo lado. Cristãos por todos os lados. E uma moça do Egito se levantou dizendo, vocês não sabem o que aconteceu no Egito. Ano passado, 25 homens deram as suas vidas. Eles foram mortos pelos muçulmanos. E os muçulmanos gravaram um vídeo da morte deles na beira do mar. Você pode ver no YouTube. E os muçulmanos atiraram na cabeça deles. E o último homem não era cristão. Mas o último homem, no último momento, quando mandaram ele negar Jesus, ele disse, eu não vou negar. Eu não sou cristão. Mas se esses homens deram a vida por esse homem, significa que esse homem deve ser realmente Deus. Eu creio. E ele foi morto. Ele foi morto. O sangue, veja o vídeo, o sangue foi derramado sobre o mar. E aí os muçulmanos enviaram um vídeo escrito assim, um recado de sangue ao povo da cruz. Sabe o que essa moça disse? Depois desse vídeo, o evangelho explodiu no Egito, cristãos estão crescendo, pessoas estão se convertendo, Deus está usando a vida dessas pessoas. E sabe o que eu quero dizer com isso? A história não acabou, a história não acabou. Hebreus 11 vai falar sobre os heróis, Abraão, Noé, Davi, grandes homens que foram usados por Deus, mas Hebreus 12 continua dizendo, Portanto, nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, homens e mulheres comuns que foram usados por Deus, também nós, diz o texto, que nós possamos agora viver a nossa corrida, o nosso chamado. Deus chamou a sua vida, Deus está agindo no mundo, Deus está escrevendo a sua história e Ele quer usar você. Se disponha, se entrega, se coloca à disposição desse Deus poderoso, tome o passo, a história não acabou. A nossa oração deve ser, Deus, quando eu voltava daquele avião, eu ficava orando e dizendo assim, Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se você já entendeu isso. Você aqui na Brasa faz parte de um avivamento que Deus está fazendo no nosso Rio Grande do Sul, o estado que sempre foi dito como aquele que não cria, que não tinha mais jeito, que não conhecia a Deus, que não tinha presença evangélica. Agora Deus está levantando uma nova geração que vai levar o seu nome, vai anunciar a sua grandeza, vai escrever uma nova história nesse estado, e essa história tem sido usada por Deus. A história sobre Ele é tudo sobre Ele. mas pela graça de Deus, nós fomos convidados para participar da sua história. Como pessoas comuns, nós temos sido usados, e com excelência, com submissão, com fé, com coragem, nós iremos fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo inteiro. Segundo lugar, você é responsável e excelente naquilo que Deus te deu hoje, onde Ele te colocou hoje. Pare de falar assim: o que Deus quer de mim, o que Deus quer de mim. Deus quer que onde você está, você dê o seu melhor. Deus quer que onde você está, você seja excelente. Deus quer que onde você está, você ame aquelas pessoas como Ele te amou. É tudo isso, é só isso. Terceiro e último lugar, se você quer ser usado por Deus para grandes coisas, você precisa ser obediente nas pequenas coisas. Deus está à procura do servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Moisés foi usado, Davi foi usado, porque o nosso comprometimento com o ordinário traz o extraordinário. E que nós possamos viver o extraordinário, que nós possamos ser usados para anunciar a grandeza desse Deus maravilhoso. E o que eu te digo é: a vida é curta, e o nosso Deus é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, que Deus, tome o passo, esse é o momento. Não desperdice a sua vida, não perca mais tempo, viva o extraordinário. Deus tem algo novo para você. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Viva o novo, viva o novo. Que Deus abençoe a sua vida. Feche os olhos. Feche os olhos. Pai, eu quero orar por cada jovem aqui, por essa galera. O Senhor tem feito grandes coisas aqui, e eu creio que é só o começo. É só o começo, Deus, do que o Senhor está fazendo no nosso país. O Senhor está levantando uma geração que vai te servir como Davi serviu, com excelência, com submissão, com dedicação, com renúncia, com sacrifício, com amor. E aqui estamos nós hoje, Deus. A tua palavra diz que teus olhos estão por sobre toda a terra, procurando aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então aqui estão os nossos corações, Deus, totalmente rendidos, entregues completamente teus. Nós queremos ser usados para continuar escrevendo a tua história, para a glória do teu nome, para que todos os homens sobre a terra possam reconhecer e entender que Jesus Cristo é o Senhor. É tudo sobre Jesus, Deus. Nós nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.